Euronet Plus.
Bem-vindos ao Casa Comum, encontro à quarta-feira de Mariana Vera da Silva e Duarte Pacheco. Estão aqui connosco. Na verdade, o Duarte hoje está à distância, portanto, marcámos aqui falta, mas está presente connosco na sua ligação remota. Duarte, vou começar por si. A nomeação de Luís Neves para Ministro da Administração Interna tem sido marcada por um coro de elogios à personalidade, mas também de algumas reservas. Tomei nota, sobretudo, talvez a mais simbólica, de Passos Coelho, sublinhar a sua oposição à transferência, digamos assim, do Diretor Nacional de Polícia Judiciária para o cargo de Ministro da Administração Interna. O Duarte alinha no coro mais de elogios ou tem reservas também à escolha de Luís Neves?
Muito boa tarde. A minha única reserva é precisamente essa que Pedro Passos Coelho levantou e que outras pessoas já tinham colocado também. Em primeiro lugar, dizer que eu tenho ouvido grandes elogios ao currículo do novo Ministro da Administração Interna e o currículo, de facto, e o currículo e a sua postura na vida e a sua vida profissional são pessoas que o indicam para o lugar. Mas nós já tínhamos também currículos semelhantes na perspectiva de pessoas competentes ao longo da sua vida nas duas ministras anteriores. E, portanto, constatámos é que isso não é suficiente, é preciso algo mais do que isso, capacidade de planeamento, capacidade de diálogo com todos os intervenientes, nomeadamente autarcas, mas não só, e finalmente uma capacidade de comunicação para que as pessoas percebam quando há um problema que alguém está ao leme e está a resolver o problema. E pode ser aí a vantagem face às anteriores titulares da pasta. Agora, a questão de que Passos Coelho coloca é algo que não é nova. Eu recordo que Pedro Passos Coelho sempre teve essa postura. Recordo, aliás, que foi o governo, esse governo que criou o CRESAP, e que na altura o primeiro-ministro Passos Coelho pede ao líder da oposição, na altura António José Seguro, para ser ele a indicar a personalidade que ia liderar a CRESAP. Para que não houvesse qualquer dúvida de ser algum boy do PSD ou próximo do PSD que fosse liderar este organismo, de forma a assegurar que as pessoas que vêm para o Estado vêm de forma independente e pelas suas competências. E portanto, eu critiquei no passado, quando Mário Centeno saiu diretamente do governo para o Banco de Portugal, critiquei outras decisões de governos anteriores. De ministros e outros membros do governo, até do Parlamento, diretamente para entidades reguladoras, e, portanto, essa crítica é legítima que seja feita. Agora, as coisas estão feitas. Eu acredito, como dizia ontem Pedro Passos Coelho, que a postura do primeiro-ministro teve boas intenções de escolher um homem que percebe do setor, mas que possa ter vantagem acrescida face às duas anteriores titulares da pasta, e por isso vamos agora aguardar, e cabe ao novo ministro provar que não fica dependente de nada daquilo que fez no passado, nem sequer da
Duarte,
sua
o
vocação.
facto de Luís Neves e da Polícia Judiciária têm mantido interações com o Primeiro-Ministro a propósito de faturações e faturas relacionadas com processos de investigação relacionados com a construção da casa do Primeiro-Ministro e outras. Apesar disso, Luís Neves disse estar tranquilo, disse, lembrou na sua posse que o Diretor Nacional não investiga ninguém. Esta explicação é suficiente para clarificar a bem da transparência essa relação?
Como é óbvio, não é o diretor da Polícia Judiciária que dirige as investigações, mas também não quero acreditar que em investigações relevantes ele fique completamente à margem da informação que lhe esteja subjacente. Quer dizer, o diretor da Polícia Judiciária certamente sabia o que é que se estava a fazer quando se foi à Madeira. O diretor da Polícia Judiciária saberia de algumas das investigações mais relevantes, nomeadamente no sistema financeiro, nomeadamente até com o anterior primeiro-ministro José Sócrates. Portanto, é natural que também tenha essa informação. Agora, o sigilo fica. Não é só quando as pessoas estão em funções, têm a obrigação de sigilo quando saem dessas funções. E, portanto, eu não vou pôr em causa o caráter nem a idoneidade do atual ministro na perspectiva que ele guarde efetivamente o sigilo sobre aquilo que tem conhecimento.
Mariana, não me lembro de um ministro da área do PSD ou do CDS, da AD, digamos, tão aclamado por personalidades mais à esquerda, sobretudo do Partido Socialista. Tem reservas em relação à nomeação de Luís Neves?
Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é que, do ponto de vista daquilo que fez na Polícia Judiciária, das interações que tive com ele enquanto ministra, eu também só tenho elogios a fazer. Os últimos anos na Polícia Judiciária foram anos de um grande reforço institucional, de capacitação técnica, de capacidade de resposta, que julgo que é reconhecido por todos. E normalmente, quando alguém tem a capacidade de fazer uma transformação para melhor, tão significativa de uma instituição com esta dimensão, que entretanto acolheu os inspectores do CEF, ou seja, passou por momentos que são complexos do ponto de vista da gestão da coisa pública, naturalmente merece os elogios, pelo seu trabalho. Julgo que não é. Também nem sempre nós conhecemos completamente o trabalho dos ministros, quando conhecemos, como é o caso, e até pessoalmente, julgo que se deve fazer esse elogio. Eu, quanto ao resto das questões que têm sido levantadas, queria dizer o seguinte: nós não podemos estar sempre a decretar que muita gente não pode ser ministro, porque os académicos não podem ser ministros porque não têm experiência política, os políticos não podem ser ministros porque não conhecem o setor. E às tantas, já é difícil recrutar para estas funções. Às tantas, criamos aqui impossibilidades que são quase inultrapassáveis. O que é que me parece que é relevante? Quando alguém com um determinado passado, seja este, ou ser de uma qualquer empresa, ou ser primo ou irmão de alguém, essa pessoa fica sujeita ao escrutínio político. Não está impedida de realizar essas funções, nem na minha perspectiva faria sentido que tivesse, até porque dirige uma instituição pública e passa para um cargo de direção da administração pública. Não há nenhuma contradição nos valores e nos interesses que deve defender em ambas. Defende o interesse público. E, portanto, aquilo que existe e deve existir é um tema que vai ser sujeito ao escrutínio político.
Tem dever de transparência.
Tem de haver transparência,
e
como todos
sente-se
temos.
clarificada em relação a esta matéria e às intervenções que teve, Luís
Não, eu
Neves?
sinto-me clarificada porque não, eu não concebo a ideia de que alguém que foi diretor de uma instituição pública fique impedido de ser ministro. Não concebo essa ideia, porque não há nenhum valor contraditório que aqui esteja em causa. Há os valores do sigilo, da lealdade profissional, que se aplicam como se aplicam a outros profissionais. E acho que nós temos de passar para essa fase em que até somos mais exigentes no escrutínio político das funções passadas, responder no Parlamento. O PS, em tempos, até teve uma proposta que é muito difícil de implementar, e também por isso não implementámos de poder haver uma ida ao Parlamento antes da nomeação como ministro. Tudo isso me parecem bons instrumentos. Agora, decretar incompatibilidades, onde sinceramente eu não as vejo, parece-me excessivo. Ponto diferente é a contradição em que alguns dirigentes do PSD se encontram, que viam muitos problemas quando essas transições se passaram, enfim, no passado, e agora deixarem de os ver. Agora, na minha perspectiva, todos conhecemos o perfil de Luís. Vamos imaginar se agora Luís Neves muda completamente de posição sobre algumas matérias onde até
Nomeadamente
foi
a
muito
questão da
vocal.
imigração e as ligações à
Isso
segurança.
é escrutinável do ponto de vista político. Ele vive com as contradições entre o que
E está à
disse, se
espera de
por
uma
acaso não.
mudança da
Não, não
política do
estou, não
governo, da
estou.
política do governo por ação de Luís Neves?
Eu julgo que existirá uma contradição interna no governo, a partir de agora, talvez de forma mais vocal do que até agora, mas os governos também são feitos de contradições internas e faz parte da vida. Agora, eu queria dizer que, em vez das incompatibilidades, das ideias de que as pessoas estão impedidas, julgo que devemos evoluir para uma posição de escrutínio político. Quais são as questões que se colocam? Perguntar-lhe como é que ele vai gerir essas questões, e é assim que a democracia avança e é mais
Teremos
transparente.
tempo a ver isso. Só uma nota ainda sobre este tema, Duarte, antes de passar ao tema seguinte. Também está à espera que Luís Neves marque uma diferença em relação ao discurso do governo sobre imigração e segurança?
Não, quer dizer, não acho, não é, só que eu não encontro essa contradição, porque aquilo que o governo falou sempre foi que possa existir, que existe, e é um facto que existe, uma percepção por parte dos portugueses que os dois fatores estão ligados. O que não, mas os dados empíricos e os dados verídicos, factuais que nos chegam, demonstram precisamente o contrário. Agora, o facto de demonstrarem o contrário não significa que nós devamos meter a cabeça na areia e não compreender que as pessoas têm essa percepção. Temos que lutar contra ela. E talvez o ministro tenha uma capacidade, até pela sua experiência passada, de poder demonstrar às pessoas o quanto estão erradas nessa percepção. É isso que nós desejamos, não identifique a contradição.
Mariana?
Não, a contradição é simples e o Eduardo acabou por a referir indiretamente. É que perante essa perceção, os membros do governo até agora resolveram não a contrariar. Falavam dela, mas nunca diziam os dados para a contrariar. E um responsável público tem a responsabilidade de contrariar as perceções que são baseadas em dados errados. Luís Neves fez isso enquanto diretor nacional da Polícia Judiciária. Leitão Amar não fez isso enquanto ministro da Presidência com a tutela da Imigração, e essa é a diferença.
Segundo tema, PTRR, apresentado pelo Governo Portugal, Transformação, Recuperação e Resiliência, resposta à catástrofe climática do final de janeiro e início de fevereiro. Duarte, gostava de ouvir genericamente sobre o programa e também perceber, na sua perspectiva, como é que estima, que estimativa faz do impacto de facto financeiro, tendo em conta que o Governo próprio admite que não é possível ainda perceber o impacto total desta matéria. Ou seja, primeiro o governo está a avançar com vários pilares de ação e depois logo se verá o impacto nas contas do orçamento de Estado, inclusive. Gostava que articulasse estas duas questões, Eduardo.
Em primeiro lugar, também consigo referir o que era para eu falar genericamente, porque precisamente o plano é genérico e, portanto, seria complicado fazer o contrário. Então, portanto, de facto, o programa foi apresentado, está no bom sentido, mas é um conjunto de princípios que não estão nem quantificados nem calendarizados no tempo, que tem uma razão. Tem uma razão porque ainda não está muito longe de ser feito o apanhado real das necessidades de nomeadamente, investimento. As autarquias não têm esse apanhado ainda concretizado. E acresce que a primeira linha deve ser que sejam acionados os seguros onde eles existam e o Estado apareça como complemento para poder dar os apoios necessários. Portanto, é natural que ainda não exista essa quantificação. Há, no entanto, duas coisas que eu gostaria de realçar. É que há um calendário para que isso aconteça, não há uma calendarização das medidas, mas há um calendário para que se passe à fase seguinte, ouvindo os partidos, ou ouvindo as autarquias, ouvindo o Sr. Presidente da República eleito e o Presidente ainda em exercício, mas que rapidamente isso possa acontecer. Qual é a grande preocupação? É que estes apoios venham sem burocracia e que cheguem rapidamente a quem necessita. Nós não podemos, ainda recentemente a CAP fez essa afirmação, que os apoios à tempestade Martinho, que ocorreu no ano passado, ainda não chegaram aos agricultores um ano depois. Ora bem, isto é que não é compreensível. E como não é compreensível, temos que olhar e ver o que é que correu mal e evitar que se repitam esses erros agora. Porque a economia vai cair drasticamente. Nós tínhamos uma previsão de crescimento que já não era fantástica. Mas ela terá que será menor com naturalidade, porque a agricultura, a indústria, muitos setores estão neste momento a viver grandes dificuldades.
Duarte.
E acresce que, quando isso for apurado, teremos que ver ou não se é necessário um orçamento retificativo, embora haja muita probabilidade de isso acontecer.
Duarte, um dos pilares apresentados pelo governo, do documento que foi disponibilizado, indica que o governo diz que não deve ser confundida esta operação com a sua agenda como governo, do seu programa de governo. Na semana passada, aqui, Mariana Vieira da Silva até sublinhou o peso de que uma catástrofe destas pode ter, do ponto de vista financeiro, mas também, sobretudo, essa capacidade de executar o próprio programa e até em termos orçamentais, destinar verbas nesse sentido. Acha que a calamidade vai condicionar bastante esta legislatura para este governo?
Vai, não tenho qualquer dúvida. Eu compreendo aquilo que o governo diz, na perspectiva que há mais vida para além da calamidade. E há um programa do governo com reformas na área da educação ou áreas da saúde, por exemplo, aquilo que hoje a senhora ministra já tornou público, mas na educação ou na saúde, só para dar estes dois exemplos, nas próprias Forças Armadas e tudo aquilo que é para fazer para acompanhar os níveis de investimento que nos comprometemos, portanto, é muito mais do que isto. Mas os holofotes vão estar muito focados na concretização daquilo que for o plano aprovado, na sua execução, e, portanto, o governo, se quer mostrar também resultados, vai ter que aqui ser muito prático. E por isso não tenho dúvida que vai ocupar grande parte do tempo de trabalho dos governantes e da atenção mediática, como é que este plano aparece, como é que é concretizado, como é que esse apoio chega, qual é o seu impacto real nas famílias, nas empresas e na economia. E isso vai, sem dúvida, impactar a avaliação que os portugueses farão do próprio governo.
Mariana, eu gostava de ouvir também, os partidos de concentro parlamentar são também ouvidos em relação a este PTRR. A forma escolhida pelo governo de agir, de responder, tem alguma crítica de fundo a fazer?
É difícil saber, porque o documento é de facto muito mais um esqueleto de um plano do que um plano propriamente dito. Nós não podemos chamar plano uma coisa que não tem nem calendário nem dinheiro associado. Todas as razões que o Duarte acabou de referir são verdadeiras, mas ainda não temos grande capacidade de o comentar. Eu diria uma coisa pela positiva, que é estas audições estarem a acontecer. Não tem sido essa a regra com este governo. Eu várias vezes aqui o tenho criticado e, portanto, devo elogiar que desta vez isso aconteça. Queria deixar, talvez, dois alertas principais. O primeiro tem a ver com o apoio às empresas e, do ponto de vista do que aqui está escrito e do que tem sido dito até agora, muito assente em linhas de crédito e em dívidas e o peso que isso pode constituir para empresas que não têm sequer a capacidade neste momento de estar operacionais. É preciso ter aqui, enfim, duas dimensões de um apoio, uma delas que possa ser mais a fundo perdido, sob pena, porque depois da crise financeira as nossas empresas passaram a lidar de forma completamente distinta com a dívida e com as linhas de crédito. E se formos ver, ao longo dos últimos tempos, os grandes programas de linhas de crédito ficaram sempre abaixo
Mas
na sua execução.
O plano diz que os investimentos, para além da mera recuperação, serão objeto de apoio de fundos europeus. Soluções de financiamento não reembolsável devem ser reservadas a fundos europeus.
Pois, só que como é que as empresas vão ficar a funcionar? Os fundos europeus não são amigos de uma intervenção rápida, são amigos de uma intervenção estratégica, é para isso que eles servem. Servem para modernizar,
já vamos
servem
falar
para.
Disso daqui a pouco.
Certo, certo. Mas eu acho que aí há uma incompatibilidade real entre
o plano e a realidade. O governo vai ter que acudir ainda de outra dimensão?
Julgo que sim, nessa dimensão de apoio às empresas. A segunda coisa que queria destacar e que acho um erro, embora possa compreender que tem a ver com essa ideia de que o programa do governo continua, é que estão aqui misturadas nestes planos imensas dimensões que têm a ver com outras ações do governo. Eu destacaria desde logo as dimensões da defesa, que estão aqui e não se percebe porquê. Porque o plano existe, tem financiamento europeu, está a correr, já foi aprovado. Para quê colocá-lo aqui dentro? Apenas para baralhar e para prejudicar aquilo que é mais importante num plano desta natureza, que é a definição de prioridades. Vou dar outro exemplo. Fazem parte deste plano a passagem dos Politécnicos de Leiria e do Porto à Universidade. São projetos que estas instituições já têm e que não têm absolutamente nada a ver com a resiliência e com a recuperação dos territórios. O Politécnico de Leiria é uma instituição de referência na instituição, não é por passar a universidade que vai tornar o território mais resiliente. Eu não me estou sequer a opor a esta passagem, eu acho que ela não tem rigorosamente nada a ver com o plano. Nós temos, em Portugal, grandes dificuldades em transformar instrumentos de planeamento em execução. Contribui para essa dificuldade a incapacidade de definir prioridades e de misturar coisas que não têm a ver. Na minha perspectiva, este plano devia centrar-se na recuperação destes territórios do ponto de vista económico, do ponto de vista infraestrutural, porque ao mesmo tempo que misturamos aqui este tema dos politécnicos ou o tema da defesa, continuamos sem um calendário para a recuperação da linha do Oeste e sem saber sequer se vai ter. Enfim, eu hoje não vi notícias, tenho estado no Parlamento, mas até ontem não sabíamos ainda se havia uma alternativa rodoviária ao tempo que vai demorar a recuperar a linha do Oeste. E isto é que é a prioridade, e os outros planos ocorrem paralelamente, mas na minha perspectiva é um erro eles estarem aqui.
Pela sua experiência, isto vai requerer um orçamento retificativo?
Eu tenho grande dificuldade ainda em fazer esse cálculo e percebo também que o Governo ainda a tenha. Há uma coisa que me preocupa muito, que é muito destes investimentos serão feitos pelos municípios, porque são estradas municipais, são infraestruturas municipais e nós estamos a falar de municípios que têm orçamentos muito reduzidos face a estas necessidades. E, portanto, a minha principal preocupação Isso é visível, por exemplo, vou dar este exemplo apenas porque foi o que vi que a Câmara de Leiria já disse. Falamos de levantamento de necessidades completamente incompatíveis com o orçamento municipal. E, portanto, eu diria que essa é a prioridade. Não sou capaz de elencar um número e a necessidade do orçamento retificativo também, porque algumas destas coisas vão demorar mais de um ano.
Portanto,
Nas contas do próximo ano. Diria que, do ponto de vista da prioridade, é olhar para os orçamentos das câmaras, destas câmaras, e perceber o que é que conseguem fazer sozinhas e o que é que precisam de apoio do Estado Central. Essa primeira prioridade, até porque aqui estão envolvidas dimensões de limpeza, de recuperação de vias que são absolutamente estruturantes, ainda que municipais, e portanto para mim essa é a prioridade. Misturar muitas outras coisas que até já estão a correr paralelamente, não me parece necessário e parece-me prejudicial.
Duarte, ainda tenho aqui um minuto, se quiser dar uma nota final sobre este tema, antes de passarmos para o tema europeu.
Eu gostava de fazer essa referência, que aquilo que vai ser necessário fazer vai levar a muitos milhões, alguns deste ano e outros para o próximo ano. Muitos desses investimentos até nem são diretamente do Estado, porque ocorre de vários organismos públicos, no caso das autarquias, mas que precisarão de reforço. Câmaras, falava da Grima, eu falo sobre a Montagraça, quer dizer, não é com o orçamento normal, regular, que consegue fazer a recuperação de todas as estradas municipais, por exemplo. Não consegue, é impossível. Portanto, os municípios. Mas depois temos as infraestruturas de Portugal, que têm que recuperar estradas um pouco pelo país todo, e o seu orçamento vai colapsar, vai ter que ser necessário recorrer a endividamento e o governo vai ter que autorizar. As águas de Portugal, se calhar, vai ter que fazer a mesma coisa, porque há muitos investimentos que têm que ser feitos. E, portanto, há muitos organismos públicos, mas há outros que competem ao Estado. Recuperar escolas, recuperar equipamentos culturais, por exemplo. Tem que ser. E depois há as linhas de apoio às famílias e às empresas. Será que deixa-se alguma coisa por fazer? Ou as verbas existentes sempre no Ministério das Finanças para eventualidades são suficientes? Só quando as contas estiverem feitas é que conseguimos saber isso.
Vamos ao tema europeu desta semana.
Euronet Plus.
Vamos falar sobre o fecho de mais um ciclo de ajudas de apoio comunitário a Portugal, a conclusão do Programa de Fundos Comunitários Portugal 2020. O Ministro a sublinhar, o Ministro da Economia e da Coesão Territorial a sublinhar que não houve necessidade de devolver verbas à União Europeia, houve uma execução integral dos recursos financeiros disponíveis. Duarte, fizemos bom uso neste período que se encerrou com o PT 2020, neste quadro em particular?
Eu tenho sempre dúvidas, porque nós não fazemos nenhuma... Quer dizer, a própria União Europeia, eu penso, tem aqui isto tudo invertido. Porque a avaliação é feita é se gastamos o dinheiro ou não gastamos o dinheiro. E, portanto, e qualquer governo quer mostrar é uma taxa elevada de execução na lógica que eu gastei o dinheiro que tinha para gastar. E a União Europeia também é essa avaliação que faz, quando aparecem os indicadores globais. Eu acho que era muito importante sabermos qual era o objetivo desse plano. Se era para modernizar a economia, vamos ver se houve uma modernização da economia. Se era para melhorar as condições sociais através de investimentos básicos nas infraestruturas de saneamento, de recolha de resíduos, etc. Isso aconteceu e qual é a avaliação que é feita? Estamos numa situação melhor do que estávamos. Ora bem, essa avaliação não aparece. E como não aparece, temos que nos ficar reduzidos àquela que é a formal. É a taxa de execução foi muito alta e, portanto, não precisámos de devolver, ficámos perto dos 100%. Por aí, parabéns ao Estado português, ao governo anterior e ao governo em funções. A avaliação da utilidade dessa despesa. Penso que não estamos em condições de o fazer, porque nem sabemos quais eram os parâmetros de avaliação que existiam à partida para justificar muitos destes investimentos.
Mariana, conhece bem este programa?
Bom, eu acho que este problema que o Duarte está a referir é um problema muito mais de cariz noticioso do que real.
Então.
Porque nós vivemos nesta obsessão sempre alimentada por todos os governos, várias vezes enquanto enquanto tive esta pasta, o disse, Portugal nunca teve nenhum problema com a execução de fundos comunitários, é um dos países que mais tem capacidade de execução de fundos comunitários, mas sistematicamente os debates eram sobre se íamos ou não conseguir executar. Isso é uma questão que não se coloca, a máquina administrativa, isto é um processo muito burocrático, é uma burocracia que vem praticamente toda ela de Bruxelas, mas a máquina, os serviços que tratam disto têm uma enorme eficiência e nós nunca devolvemos dinheiro. E por isso devíamos mesmo concentrar no impacto destes programas. E a questão é que o Estado, também porque é obrigado, mas faz enormes avaliações sobre este dinheiro. E os resultados da avaliação do PT 2020 são particularmente positivos em algumas áreas, mas nós nunca conseguimos que o debate político seja sobre essas áreas. Os dados dizem, por exemplo, sobre o PT 2020, que por cada euro de despesa pública nós ganhámos 3 euros em resultado para a nossa economia, que o PIB cresceu 1,3% em resultado direto da aplicação destes fundos. Sabemos, por exemplo, que 80% destas verbas foram utilizadas nas regiões que mais precisavam e conseguimos combater a desigualdade territorial, no norte, no centro, no Alentejo e na região autónoma dos Açores. Sabemos em concreto o que é que melhorou nestas regiões. E sabemos, por exemplo, que a meta para um grande esforço deste quadro comunitário, que era a descarbonização da nossa economia, e que a meta, por exemplo, nas renováveis, era ter uma recuperação de 31% do total de energia, e atingimos 34%. E sabemos, e eu, enfim, direi aquele que me parece ser, apesar de tudo, um resultado de maior impacto deste Portugal 2020, e que não posso deixar de o referir, que nós tínhamos como meta para 2020 que o abandono escolar precoce se reduzisse para menos de 10%. Portugal era um dos países da União Europeia com maior taxa de abandono escolar precoce. Atingimos, no fim deste período, 6,8%, ficando melhor do que a média da União Europeia. E tudo isto em função, e depois estou aqui a dizer muito genericamente, recomendo que visitem quem nos ouve o www.portugal2020.pt, onde todos os relatórios de avaliação de cada um dos programas estão disponíveis, são muito interessantes, mostram as dificuldades que existiram, levantam dúvidas em relação a alguns investimentos, mas fazem uma avaliação muito concreta e factual do impacto. Nós devíamos, de facto, dedicar mais a isto. Aliás, devo dizer que tanto o Portugal 2030 como o PRR também têm este tipo de ciclo de avaliação, integrado um com o outro, e era muito importante. Esta cultura de avaliação de políticas públicas foi um dos principais ganhos que Portugal teve com a participação na União Europeia, porque elas são obrigatórias nos fundos europeus e ensinaram-nos, e nós hoje, mesmo naquilo que não é financiado por fundos europeus, fazemos. Precisávamos que o debate político fosse menos centrado naqueles gritos angustiados de será que vamos conseguir executar os fundos europeus.
É o que se fala também em relação ao PRR.
Certo, e o que é que aconteceu no PRR? O PRR tinha uma característica muito diferente, que era um tempo muito mais reduzido. Mas, tendo em conta, e também aqui, enfim, estes microfones, noutro período, disse muito. Se nós estivermos no grupo dos países europeus que mais executa o PRR, temos muito mais hipóteses que a União Europeia nos ajude a executar até ao fim este dinheiro. E foi exatamente isso que aconteceu quando a União Europeia, a Comissão Europeia, permite ao Governo que faça a transferência das verbas que não conseguiram executar para o Banco de Fomento para continuar a poder aplicá-las no nosso país. E, portanto, concentremos-nos mais sobre os ganhos em concreto e sobre um grande desafio que a União Europeia nos coloca nesta matéria, e é também no ponto Europa que estamos aqui a discutir, que é utilizarmos mais estes fundos para mudanças estruturais, como esta das qualificações ou a questão da energia que eu referi, e menos para a substituição de despesa pública. Esse sim é um debate importante. Quanto à execução, eu diria que não é notícia, porque sempre foi assim.
Duarte, vamos ainda falar um bocadinho da Ucrânia. Não podemos deixar passar os 4 anos de guerra na Ucrânia, marcada por um sinal ainda mais forte de alguma desunião na União Europeia, nomeadamente a Hungria e a Eslováquia, nomeadamente bloqueando mais um pacote de sanções à Rússia e pondo em causa algum financiamento que é essencial para a Ucrânia por parte da União Europeia. Aos 4 anos de guerra, qual é a nota que o Duarte toma nesta altura?
Três pontos. Em primeiro lugar, dizer que a Rússia falhou. E isso graças, sobretudo, ou essencialmente, à resistência ucraniana e ao apoio europeu. Todos sabemos que o objetivo era mudar o regime e ter um Estado satélite. Isso acabou. Eles já nem sequer sonham com isso. E, portanto, falharam. A segunda nota é que é, de facto, a Europa o principal aliado da Ucrânia. Apesar dessas dissidências internas, que esperemos que desapareçam, mas a Europa são 27 Estados, e portanto é mais alguns que não fazem parte da União Europeia, mas que estão solidários, nomeadamente o Reino Unido, mas é um sinal de que, de facto, nós temos que pensar de forma diferente de atuar dentro da União Europeia. Já falámos aqui várias vezes sobre essa matéria, porque assim começa a ser impossível avançar. Terceiro, sobretudo, tudo bem, ficou claro aquilo que nós já sabíamos, mas é uma tristeza ver que os Estados Unidos, sobre uma resolução que defende a integridade territorial da Ucrânia, opte pela abstenção nas Nações Unidas. Nós víamos que alguns países, a condenação à partida há 4 anos atrás na ONU foi esmagadora. Só aqueles Estados, de facto, autoritários e é que estavam do outro lado. A pouco e pouco, alguns países africanos foram passando, e agora ver os Estados Unidos também a absterem-se é uma vergonha para a própria América e para o povo americano.
Mariana Vieira da Silva, 4 anos de guerra.
Pois, julgo que todos nos lembramos que naqueles primeiros dias desta guerra se dizia que ou ela durava 3, 4 dias ou seria muito longa, e estamos nessa segunda versão da realidade, o que mostra uma grande resistência do povo ucraniano e também dos apoios que os países foram dando. Eu julgo que a posição dos Estados Unidos é também marcada pelaquela tendência que Trump tem para só existir o que se passa com ele. E, portanto, ele acha que ele é que vai conseguir um acordo e tudo o que possa ser o desprezo por todas as outras instituições que não aquelas que ele inventa e do qual será presidente eterno, serão desvalorizadas.
E a ponte
É muito
com a
importante.
Hungria não está a ceder?
Nós estamos num período, estes próximos meses são muito difíceis, porque entre eleições em França e eleições na Hungria, estará tudo muito focado no posicionamento para fins internos e menos neste posicionamento europeu. Eu concordo com o Duarte. Há aqui dimensões onde será cada vez mais preciso assumirmos que nem sempre conseguiremos ter todos os Estados-membros a participarem nas decisões. Isso também será uma verdade quando finalmente a Ucrânia entrar na União Europeia, e é visível agora, estes meses de eleições internas serão sempre muito difíceis, e o que é preciso é conseguir que a Europa vá ultrapassando estes bloqueios, porque quanto à resistência do povo ucraniano, julgo que já ninguém duvida que ela existe. Vejamos também se sempre vamos para a frente com eleições na Ucrânia e de forma é que isso mudará este cenário.
Obrigado. Mariana Vieira da Silva, Duarte Pacheco, regressamos na próxima semana.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Tallinn.
Bruxelas.
Sofia.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.